Esta é a Rádio Paulistano.
Olá, ouvinte da Rádio Paulistano. Eu sou Andréa Bonadil, psicóloga clínica do podcast Saúde Mental, um espaço de cuidado para compartilharmos reflexões e trocas de ideias sobre este tema tão importante e abrangente. Hoje vamos falar sobre saúde mental e projeto social, missão na Amazônia e oftalmologia humanitária. Trata-se de enxergar além dos olhos e também ajudando a promover a saúde mental, propósito e solidariedade na Amazônia. Imagine passar a vida inteira sem enxergar direito, sem nunca ter consultado um médico e acreditar que sofrer é normal. Na imensidão da floresta, onde rios substituem estradas e a distância desafia qualquer urgência, milhares de brasileiros convivem com um problema silencioso, não enxergam bem. Para muitos, consultar um médico nunca foi possibilidade. Para outros, a perda da visão significou também perder autonomia, trabalho e alegria de viver. Hoje vamos conversar com um médico oftalmologista que leva atendimento a comunidades da Amazônia. Mas essa conversa vai além da visão. Vamos falar de esperança, saúde mental, desigualdade e do impacto humano de cuidar do outro. Temos a honra e o privilégio de conversar com o Dr. Rubens Belfort Jr., oftalmologista renomado, que entra na Amazônia para devolver visão, dignidade e esperança. Ele une medicina e propósito social, atendendo pessoas em regiões remotas onde muitos nunca tiveram acesso a um especialista. Nesta jornada, Dr. Rubens leva atendimento especializado a comunidades isoladas e encontra histórias capazes de tocar o coração do país. Seja muito bem-vindo, Dr. Rubens. Muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. É um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Muito obrigado. Para mim também é uma honra. E é muito bom ver o Clube Paulistano envolvido em atividades assim. Eu sou filho de sócios do Paulistano, sou sócio do Paulistano a vida inteira, meus filhos, meus netos. Essa comunidade é muito rica, né? Uhum. E precisa continuar a distribuir essa riqueza de cultura e informação para todos. E esse mecanismo que vocês têm aqui é muito eficiente. De modo que parabéns, é muito bom estar aqui e realmente falar desses assuntos que é importância fundamental. A gente não pode separar a saúde, saúde mental, saúde visual, saúde disso ou daquilo. A saúde é uma coisa geral, né?
Sim.
E sem dúvida nenhuma, quando a gente já trabalha em outras comunidades, outras culturas, a gente entende mais ainda isso. Entende como é importante esse conceito de saúde e tratar de fazer com que todos tenham acesso a ela. Um dos problemas que nós temos na medicina atual, muitas vezes, não é a inexistência de recursos, mas é a impossibilidade de acesso. E no Amazonas você tem pessoas que não enxergam, não conseguem escrever, ler, bordar, pescar, porque não tem óculos para perto. E óculos para perto é tão simples, óculos para perto é tão fácil, é tão barato. Uhum. O que falta é acesso. Então programas assim de oftalmologia humanitária tratam de dar acesso às pessoas nas coisas boas da medicina. Nós temos, por exemplo, pacientes que são atendidos, mas temos também funcionários de saúde, funcionários do setor de educação. Quando a gente está no Amazonas, doutor, não dá para estender os seus serviços também para nós? Uhum. Aí, de repente, no dia seguinte, uma história real, uma assistente de enfermagem chega para dizer, doutor, é tão bom esse óculos que vocês me deram ontem, eu voltei a enxergar. Antes eu tinha que dar injeção na veia, eu dava injeção sem enxergar a veia. Foi tão bom que hoje de manhã eu consegui ver a veia, foi tão mais fácil.
Olha só.
Ou aquela professora que fala assim, nossa, agora eu estou sendo capaz de ler o que meus alunos fazem de lição de casa. Antes eu tinha que pedir para minha filha ler para mim. Então são coisas simples assim que fazem uma bruta diferença. Né? E tudo isso acaba contribuindo para a saúde.
Com certeza, né? E como nasceu a ideia de levar atendimento oftalmológico à Amazônia? O que que te motivou? Conta um pouco essa história para a gente, Dr. Rubens.
Eu acho que o que me motivou foi a sorte que eu tive de ingressar na Escola Paulista de Medicina. A Escola Paulista de Medicina tem um programa muito ativo até hoje de saúde para comunidades indígenas. Durante dezenas de anos, contribuiu com Orlando e o Cláudio Vilas Boas em todos os trabalhos do Parque Indígena do Xingu.
Todos na área da oftalmologia ou não?
Não, todos não. Na área de saúde. Eu, estudante de medicina, passei a ficar envolvido em uma série de atividades de medicina preventiva. Então, tratar da malária, fazer o diagnóstico precoce de tuberculose, tratar as infecções nas crianças. E tudo isso, então, foi acendendo em mim, em muitos médicos, esse interesse pelo Amazonas. Acho que, infelizmente, a população do sudoeste do Brasil, do sudeste do Brasil, não entende bem a dimensão do Brasil, não entende a importância de conhecer a Amazônia, não apenas para ajudar a população da Amazônia, mas aprender também com eles. Eles têm muito a ensinar para a gente também. Então, a cultura amazônica e a cultura do sudeste do Brasil têm muito a ganhar com essa vivência mais próxima, não é? E a saúde está envolvida nisso. Sim. Então, estudante de medicina, passei a me envolver nisso, depois em oftalmologia continuei envolvido e acabamos nos dedicando, então, nesse grupo grande, onde tem empresários, médicos, técnicos de saúde e outros profissionais.
Psicólogos também?
Psicólogos também. Uhum. E uma atividade que nós já fazemos há mais de 30 anos. Você tem ideia, foram mais de 110 mil pares de óculos entregues para a população. Mais de 10 mil cirurgias de catarata. E cada vez mais, então, a gente trata de, ao lado da educação, também a ganhar conhecimento, quer dizer, publicar artigo científico, fazer com que esse conhecimento científico seja difundido e ajude a formar os profissionais de saúde que a gente precisa.
Maravilhoso. Olha, se todos os profissionais da área da saúde tivessem essa iniciativa, acho que não teríamos tantos problemas aí sobre saúde no nosso país, não é?
É, isso é todo um processo de, eu diria, desalienação, não é? Muitas vezes o indivíduo acaba alienado aos problemas sociais e fica enfurnado demais em problemas e livros médicos, esquecendo um pouco a realidade que a gente vive. E, então, oportunidades assim, programas desse tipo, servem para mostrar aquilo que precisa ser visto.
E como essa experiência transformou sua própria visão de mundo, assim? O que você acha que impactou na saúde?
Eu acho que continua,
mental das pessoas?
Eu acho que continua impactando. Mostra mais do que tudo que você tem que entender a saúde e a doença dentro da comunidade onde o indivíduo vive. E a partir daí, ver quais são as reais necessidades dele. E a saúde, então, ela vai contribuir para satisfazer essas necessidades. Então, no caso, por exemplo, da oftalmologia, precisa enxergar para longe e enxergar para perto. O olho, infelizmente, não foi feito para durar mais do que 40 anos. Você está de óculos agora, eu estou de lente de contato. Praticamente todo mundo precisa de recurso para enxergar melhor a partir dos 40 anos.
Verdade.
Os 40 anos é óculos para perto, aos 60 poucos anos é catarata, depois vem as degenerações de retina. Isso são coisas quase que naturais, todos acabam tendo. Mas tem também doenças, glaucoma, que aos 50 anos de idade não é tão frequente assim, mas 80 já é um problema muito grave. E a gente cada vez vive mais, não é?
Sim.
Então, viver até os 70 anos antes era difícil, hoje é normal.
Exatamente.
80, 90. Então, como é que você vai fazer o diagnóstico precoce? Como é que você vai tratar? Como é que você vai ajudar o indivíduo a enxergar se o olho dele naturalmente não chegaria a essa idade? Tudo isso é oftalmologia. Então, precisa ver onde o paciente vive, qual é a expectativa de vida que ele tem, quais são as necessidades. E a medicina tem que trazer isso.
Exatamente. Muito interessante. Queria que o senhor nos contasse assim, algum atendimento que marcou muito a tua vida, que foi um impacto muito grande, que fez você repensar, refletir sobre...
Então, o Amazonas é um ambiente que mostra para nós a riqueza da medicina e como é importante e possível ajudar a vida das pessoas. Nós temos um grupo muito bom.
E, vocês são em quantos?
Bom, nós somos um grupo de mais de 100 pessoas, porque são grupos que vão em diferentes fases da sua vida profissional, pessoas que ficam alguns anos, depois param de ir, outros que vêm. Normalmente a gente vai algumas vezes por ano. Então, esse grupo é muito grande. Mas e cada vez que a gente vai, geralmente é 20, 25 pessoas.
E vocês costumam ficar quanto tempo lá?
Algumas semanas. Tá. Mas é um programa que basicamente se define pela parceria. Então, nós temos a parceria da Universidade Federal de São Paulo, que é o Hospital São Paulo, a Escola Paulista de Medicina, a Universidade Federal do Amazonas. Temos o Instituto da Visão, que é uma entidade filantrópica privada aqui de São Paulo, e um instituto parecido, que é a Fundação Coen em Manaus. Então, você tem uma coisa pública, você tem uma coisa privada, e aí agregam os outros. Quem são os outros? São os melhores representantes da indústria oftalmológica e mais de 10 anos nós passamos a trabalhar sempre também com a Marinha do Brasil. Então você vê que é uma parceria, onde você tem indivíduos de diferentes partes da sociedade pública, privada, civil, militar, trabalhando em conjunto. Todo mundo trabalha de graça. Ninguém cobra nada de nada. Então, esse tipo de grupo, esse tipo de trabalho, existe por quê? Porque as pessoas não apenas acham que isso é importante e vão lá para sofrer. Elas acham que isso é importante. Quando vão para lá, elas voltam melhores e mais felizes. E eu te conto, por exemplo, respondendo a tua pergunta, há poucos anos atrás, nós tivemos a oportunidade de operar ao mesmo tempo marido e mulher. E as cirurgias terminaram praticamente ao mesmo tempo. E ao término da cirurgia, o marido olhou para a mulher olhou para o marido, sentados cada um na sua maca cirúrgica, e de repente começaram a chorar. E o marido falou, nossa, há tanto tempo eu não via você, meu amor, você continua bonita.
Olha que lindo.
E a mulher chorando dizia, e eu a você, há quanto tempo não via teu olho?
Olha.
Todo mundo começou a chorar. Não apenas chorou o marido e a mulher, os médicos choraram, nós choramos todos, todo mundo chorou. De repente, eles estão se abraçando e beijando, eles voltam a se ver depois de muitos anos sem enxergar. Por quê? Porque falta uma porcaria de uma cirurgia que não é complicada, não é difícil, pode ser muito bem feita, com resultado excelente. Então, de novo, é o acesso. E o que caracteriza também o nosso programa?
O acesso e a boa vontade, né? O se doar, que muitas Isto. Pessoas têm o costume de olhar só para si.
E o que caracteriza também o nosso programa? Nós temos alguns dos melhores cirurgiões de catarata do Brasil. Os melhores dos melhores, que vão sempre junto. Uhum. Então, a qualidade do trabalho é essencial. Nós temos as melhores lentes intraoculares, os melhores aparelhos de operar catarata do Brasil, porque a indústria que os fabrica é o nosso grande parceiro.
Olha.
Então, a gente tem um orgulho muito grande de não fazer uma medicina ruim só porque o paciente é pobre. Todo paciente atendido tem uma medicina igual a que você encontra nos hospitais boutique de São Paulo e em outros lugares. Claro que não tem o luxo, mas tem a mesma segurança e qualidade. Então, programas humanitários assim são fundamentais. Inclusive para estudantes de medicina, né? O estudante de medicina tem que entender melhor a realidade onde ele vai trabalhar. Ele não pode ficar naquela ilusão que está entendendo qual é o ambiente do Albert Einstein, do Sírio-Libanês, da Escola Paulista de Medicina ou da Faculdade de Medicina. Ele tem que entender que o Brasil é muito mais do que isso. Ele tem que aprender a conviver e viver em lugares mais da periferia. E a partir daí desenvolver aquilo que ele precisa saber e ter para ser um bom médico.
E praticar a humildade, né? A compaixão, a empatia.
Isto, exatamente. Humildade é fundamental. A empatia é essencial. Aquilo que a gente chama cada vez mais, né, humanismo na medicina.
Uhum. Como que seria? O que seria humanismo na medicina?
O humanismo na medicina é você exercer o máximo o seu humanismo, as suas características humanas. É exatamente o que você falou, é a compaixão, é a solidariedade, é a presença, é estar junto com o paciente, não abandonar o paciente, estar do lado dele e tratando de entender aquilo que ele precisa e dar a ele. Vai muito além dessa questão de tecnologia, de você ter ou não aquele aparelho mais moderno. É a característica humana não vai ser substituída pela inteligência artificial. Essa característica de você ajudar o paciente...
Porque é um lugar sagrado, né? Quando o senhor fala em tratar o paciente como alguém único, singular, que tem suas características, os seus sofrimentos. Então, é um lugar onde a inteligência artificial não consegue atingir.
Exatamente.
Esse
exatamente.
Lado humano, né?
A inteligência artificial continua cada vez mais importante. Claro, a gente tem Sim. que ter acesso a ela. Ela tem que me ensinar tudo que ela pode ensinar, mas ela não substitui a qualidade do médico estar lidando como ser humano com outro ser humano.
Exatamente. E como que o senhor lida emocionalmente com o sofrimento e a desigualdade que o senhor tanto... convive, que tem, vive toda essa experiência com o seu trabalho social.
Acho que todos nós
que
aprendemos...
Quem cuida precisa ser cuidado também, né?
É, todos nós aprendemos, né, a conviver com esse sofrimento e com o tempo a gente passa a entender que ele é parte da profissão da gente. E a gente tem que aprender também a utilizar esse sofrimento da melhor maneira em benefício do paciente. E com o tempo a gente passa até a prever qual vai ser a reação do paciente em relação aos problemas e ajudá-los, às vezes, antes mesmo que eles possam perceber o sofrimento que estão tendo.
E na sua opinião, como a dificuldade de visão afeta a saúde mental das pessoas?
A dificuldade da visão afeta a saúde mental das pessoas de diferentes maneiras. A gente primeiro tem que lembrar que a gente vive numa sociedade onde a comunicação visual é muito importante. 80% da comunicação, pelo menos, é visual. E essa comunicação visual começa na infância. A criança que enxerga mal, ela já de início tem uma dificuldade muito grande de se comunicar com o pai, com a mãe, com quem está em volta e entender melhor o ambiente onde vive. Então, a saúde mental já começa a ser afetada pela visão assim. E continua nas diferentes fases da vida. Por exemplo, te dou um exemplo que nos preocupa muito atualmente. Não é uma questão de vida ou morte, mas é o estrabismo. A criança vesga. De maneira geral, os convênios... Não, isso aqui é uma cirurgia estética. Bom, depende do que você chama de cirurgia estética, mas uma criança que tem os olhos tortos, que tem um estrabismo muito grande, é uma criança frequentemente alvo de bullying, de assédio na escola. Ah, o vesguinho, ó, o vesguinho, ó, o vesguinho. É um dos grandes gargalos do atendimento médico oftalmológico na cidade de São Paulo. É uma cirurgia que não é tão rápida quanto uma cirurgia de catarata. É uma cirurgia, claro, por ser em criança, requer sedação, anestesia geral. É uma cirurgia, infelizmente, que tem uma remuneração tão baixa que as instituições têm muita dificuldade em realizar. E cada vez mais, então, a gente tem um grupo de crianças sofrendo pela falta de acesso a isso. Claro que isso atrapalha a saúde mental dessas crianças. Isso desenvolve, não só nas crianças vítimas de bullying, mas naquelas que estão fazendo bullying também, um comportamento extremamente nocivo.
E cruel, né?
Cruel. Você sabe mais do que eu que a criança é normalmente de uma extrema crueldade.
Sim.
Mas a criança vai crescendo e de repente você tem a saúde mental também atrapalhada por causa de outros problemas visuais. Então, não há como, eu falei há pouco, a gente começar a fracionar muita saúde em visual, auditiva e etc. Saúde é um mecanismo global.
Como o senhor disse, né, é muito importante entendermos que a saúde mental ela não será resolvida única e exclusivamente com especialistas, como, por exemplo, psiquiatras, psicólogos, se não houver a consciência de que é um dever de todos nós ficarmos atentos consigo mesmos e com as pessoas que convivemos, seja na família, na escola, com as crianças, na vida social, no que diz respeito a como estamos lidando com o nosso sofrimento psíquico, que muitas vezes é causado por uma questão de estrabismo, como o senhor acabou de dizer, não é?
E você colocou um ponto importante aí, que a gente também conversa muito no ambiente acadêmico. Eu sou membro da Academia Nacional de Medicina, por exemplo. Ela vai fazer 200 anos, aqui há 2 anos. E a Academia Nacional de Medicina tem programas muito fortes para mostrar a importância do humanismo na medicina. E todas as especialidades estão presentes na Academia Nacional de Medicina. E a gente verifica que, independentemente da área de atuação do médico, todos nós temos os mesmos problemas, a mesma estratégia e a mesma vontade forte de promover esse humanismo, não apenas nos médicos dessa geração, mas também da próxima geração. Então, a Academia Nacional de Medicina tem, por exemplo, um programa de jovens líderes, onde isso também é bastante reforçado. Tudo isso para mostrar que saúde é uma coisa global. E mesmo essa questão que você comentou muito bem, assim, de médicos, diferentes especialidades, subespecialidades, médico, enfermeira, cada vez mais os estudiosos mostram que a tendência no futuro é a gente ter uma equipe de saúde.
Multidisciplinar.
E essa briguinha dessa profissão com outra profissão, assim, é estéril. Isso é uma situação do meados do século passado.
Histérico também, né?
É uma situação de meados do século passado que continua presente sem necessidade.
Exatamente.
E de novo, quando a gente vai nesses programas, não tem essa história quem é médico, quem é enfermeiro, não. Todo mundo trabalha junto. O médico aprende com o enfermeiro aprende com o médico. O importante é a medicina, a saúde chegar no paciente.
E essa troca é muito importante, né? Desses diferentes saberes, é muito importante. E o quanto também isso promove a saúde mental para os profissionais da área da saúde, quando eles ajudam, quando eles tratam, quando eles curam pacientes que estão em sofrimento, seja o sofrimento que for.
Exatamente.
Para finalizar, hoje aprendemos com o Dr. Rubens que enxergar não é apenas ver imagens, mas perceber o outro, reconhecer dores invisíveis e transformar vidas. E de tempos em tempos, médicos como o senhor, Dr. Rubens, rompem rios, enfrentam distâncias impossíveis e levam mais do que a medicina, levam esperança e humanidade. Dr. Rubens, devolve a visão na Amazônia, encontra almas feridas pelo abandono. Por trás de cada atendimento, uma vida inteira de limitações e a chance de recomeçar, graças a alguns especialistas como o senhor. Então, depois de todo esse nosso bate-papo, para finalizar, qual mensagem o senhor nos deixa para quem está nos ouvindo agora? Que mensagem o senhor deixaria para quem deseja fazer a diferença no mundo como o senhor faz há tanto tempo já?
Olha, apesar de tudo que a gente vê, ouve, apesar de algumas críticas e depoimentos assim negativos de pessoas de diferentes partes da sociedade, inclusive às vezes médicos, eu sou extremamente otimista em relação à medicina. Medicina hoje é muito melhor que a de antes. Eu lembro uma vez meu pai comentando comigo que...
O seu pai era médico também?
Meu avô era oftalmologista, meu pai oftalmologista e meu filho também.
Olha só!
Meu avô virou oftalmologista porque o pai dele, meu bisavô, era astrônomo e trabalhava com lentes. E de lentes, meu avô foi oftalmologia. Uma vez meu pai disse assim: teu avô achava que ajudava as pessoas. Eu já achei que ajudava muito. Agora você acha que ajuda muito. Imagina o teu filho como vai estar ajudando. Então isso mostra, a medicina cada vez é melhor. A medicina cada vez é mais necessária. E a medicina pode ser usada por todos, desde que a gente reforce muito a necessidade do acesso e qual é a melhor medicina. A melhor medicina não é aquela do influencer, a melhor medicina não é aquela do marketing médico ou da indústria, mas a melhor medicina é aquela que foca no paciente, que entende o mundo que o paciente vive e o que ele precisa. E a medicina caminha para isso em todos os países, inclusive no Brasil. Você falou de mim, mas é um grupo enorme de médicos que pensa assim. Uhum. É um grupo enorme de médicos, de estudantes de medicina, que continuam tendo aquilo de mais importante. Por que resolveu ser médico? Para ajudar o outro. Uhum. O médico tem que ser médico porque em alguma fase da vida dele, de criança ou não, ele falou: eu quero ajudar a outra pessoa. Não é para ser de rico, para ser dinheiro, para ser poder. Então isso tudo faz com que a medicina possa ser o que ela precisa ser.
Exatamente. Ai, gostaria muito de agradecer o senhor mais uma vez pela sua presença neste bate-papo tão construtivo. Foi muito construtivo, muito obrigada. E sobre o que conversamos aqui, né? Sobre saúde mental, projeto social, a missão na Amazônia e oftalmologia humanitária. E muito obrigada a você, ouvinte, por estar conosco neste momento tão inspirador com o Dr. Rubens Belfort Jr. e que este bate-papo possa fazer alguma diferença em sua vida. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.
Olá, esta é a Rádio Paulistano.